Como você disse, é uma semana bem produtiva. Acabamos de chegar de um compromisso ali com o deputado Emerson Petrive, mais conhecido como Boca Aberta, né? E também a sua família, o Júnior, que é o Boca Aberta Júnior, e a esposa, a Mara, né? Boca Aberta, que é vereadora. O Júnior é deputado estadual, né? Então, ele veio anunciar aí a entrega de R$200 mil para a atenção básica da saúde do município. Já está depositado, nós já podemos usar os recursos e já entregamos na mão do nosso pessoal competentíssimo da saúde ali, o Wanderson, na pessoa do secretário Wanderson, da diretora Cristiane, a Renata também esteve lá, representando. E vamos utilizar da melhor maneira possível, aonde for mais necessário, na atenção básica.
E hoje também deve ter a presença, logo mais à tarde, do deputado Pedro Lupion, né?
Correto, Oswaldo, correto.
Estará aí, amanhã tem o Cobra Report. É. Enfim, uma semana cheia ali.
Isso.
E começou com em Curitiba na terça-feira.
Começou com a assinatura de um convênio, né, de pedras irregulares. Eu até gostaria de aproveitar esse momento, Oswaldo, para esclarecimentos, tá? Uhum. Nós tínhamos lá no passado o deputado Luiz Cláudio Romanelli, a quem a gente agradece por tantos e tantos benefícios, recursos, convênios que ele tem representado o município, tá? Ele tinha feito um pleito dessa estrada de pedras irregulares, né? Mas nós não tínhamos conhecimento.
Sim.
Tá? Não tínhamos conhecimento. E quando nós fomos a Curitiba no começo do ano, o deputado estadual Evandro Araújo, que é nosso amigo pessoal e também nos representa, ele nos levou até o Ortigara e perguntamos se havia alguma coisa para o município de Bandeirantes. O Ortigara, ele se confundiu e disse que não havia nada, uhum, para Bandeirantes, né? Assim, mas não havia nada liberado naquele momento. Mas havia esse pleito do Romanelli junto com o Leite das Três Águas para que houvesse esse empedramento, tá? O Ortigara, então, nos ofereceu os 4 mil metros que nós anunciamos quando voltamos e que agora assinamos o convênio pela intervenção do deputado Evandro Araújo. O que aconteceu, numa breve resposta, foi que o Ortigara, nós anunciamos que seria em outros bairros, e o Ortigara nos pediu que primeiro fizéssemos lá para as Três Águas, mas mesmo assim ele não anunciou que havia esse pedido do deputado Luiz Cláudio Romanelli, tá? E aí agora nós já esclarecemos tudo.
E o importante é que nesse esclarecimento saiu alguma coisa.
Um benefício maior ainda. O Ortigara e o governador já se comprometeram, vão mandar mais 4 mil metros, que nós vamos anunciar futuramente, né? E que o município vai ser beneficiado. Então agradecemos a ambos os deputados, o Luiz Cláudio Romanelli e o Evandro Araújo.
E o que é importante, acho que foi o acerto ali para se fazer também por causa do Sertãozinho, né, prefeito?
Correto, correto.
Que ali nós estamos numa situação.
A outra comunidade beneficiada.
Nós estamos numa situação difícil ali, né? Ali, vamos falar bem a verdade.
Ali está necessitado o asfalto que havia ali, aquela.
Não
estrada,
existe mais praticamente.
Já não existe praticamente. Então nós vamos recuperar uma parte pequena que ainda dá para recuperar e vamos colocar depois futuramente, se Deus quiser, no começo do ano sai essa nova concessão aí, esse novo convênio. E aí nós
nesse
vamos
programa do governo, que é um programa de passagem muito bom do nosso governador, bom, que está aí fazendo um trabalho legal, né? Inclusive
municipalista, tem os olhos voltados para o norte do Paraná. Ele realmente tem feito um excelente trabalho, né? Não é à toa que vai ser novamente o governador do Paraná para mais 4 anos aí, né?
A gente espera, né, mesmo, porque a gente espera que a eleição ano que vem, mas até pelo menos aqui que mostra o momento até agora que não temos candidatos
que ele
ainda,
não,
né,
tem concorrência.
Por enquanto, né, vamos dizer, a gente tem que entender isso também, né, mas
tem um ano ainda até a eleição, né, Oswaldo?
Mas é importante a gente destacar o trabalho que está sendo feito, né, e agora a nossa programação de aniversário que teremos aí nos próximos dias aqui no município. Não dá para fazer muita coisa devido a essa pandemia, mas o que dá para fazer vai ser feito, né, prefeito?
Bem lembrado, Oswaldo, a pandemia, nós não nos preparamos para fazer algo maior, porque não sabíamos se os números da Covid iriam permitir. Hoje nós estamos zerados no município, temos aí apenas a suspeita de alguns casos e que nos permitiria até fazer algo maior. Mas como no poder público tudo precisa começar com antecedência, na época não havia essa possibilidade. Por isso nós preparamos alguma coisa assim para representar, para comemorar, para festejar esses 87 anos de Bandeirantes, começando aí com esse culto de ação de graças hoje à noite, às 19h30, como já foi falado, na Igreja Restauração da Noiva, lá perto da Arena do Nilmar. Amanhã nós teremos a comemoração nas escolas, tá? Perdão, bem lembrado aqui, o Eduardo mostrou aqui que hoje nós teremos também a Feira da Lua, ali no Parque do Povo, que já voltou a semana passada. Nós tivemos uma participação muito intensa, né? Quase 1000 pessoas estiveram lá na Feira da Lua na semana passada, e a população sentindo essa possibilidade de retomar os eventos e participando. Aí amanhã nós teremos dia 12/11, nas escolas vai ser distribuído um bolo para os estudantes, vai cantar-se o hino municipal e o parabéns para você. Às 16 horas nós estaremos novamente aí com o deputado Cobra Repórter, que vai fazer a entrega oficial de 3 unidades de veículos aí para as unidades básicas de saúde, os PSF do município, né? E ele que está pleiteando para ver se consegue trazer mais um veículo além desses 3, né? Está brigando lá no estado para ver se consegue. Depois vamos ver se ele consegue anunciar isso para nós. No sábado nós teremos às 9 horas o plantio de árvores ali no município, e ao todo no município nós vamos plantar 87 mudas, uma para cada ano, né, de existência do município de Bandeirantes. Então espalharemos aí pelo município 87 árvores. No domingo teremos atividades no Parque do Povo, às 7h30 da manhã, largada do ciclismo e o reconhecimento da rota oficial do cicloturismo do município. 9 horas nós vamos fazer a cavalgada e a bênção realizada pelo Padre Elton. A saída vai ser da Praça Brasil Japão e a chegada no Parque do Povo. Às 9h30 da manhã será entregue uma homenagem, né, e recepção da equipe de futsal feminino de Bandeirantes, campeãs dos Jogos Abertos da etapa regional. 10 horas da manhã, cerimônia de aniversário com a presença de autoridades do município. 10h30 nós teremos a entrega de uma monção honrosa para a embaixadora da juventude do município, a Laisla Nicole Martins, né? Ela que é um exemplo aí de garra, de luta, de perseverança, foi atrás e foi eleita Miss Team, né? Internacional em Assunção, no Paraguai. Inclusive nós tivemos até recebendo uma comissão lá da realizadora do evento, Oswaldo. Esteve no nosso gabinete o mês passado agora. Ficamos muito felizes com o pessoal lá do Paraguai. Né? Às 13 horas nós teremos a Feira do Artesão, uma rua de lazer. Às 14 horas até às 18 horas, um passeio ciclístico para todas as idades às 16 horas e uma atividade para a melhor idade às 16h30, encerrando com a missa campal no Memorial de Santa Terezinha, em frente ao Corpo de Bombeiros. Ainda terá uma atividade extra na terça-feira, que é o lançamento do projeto de Olho no Olho, desenvolvido pela Secretaria de Saúde com apoio da UEMP, né? A Secretaria, o curso de enfermagem da UEMP. Será na Escola Municipal Leda de Lima Canário.
Como é que vai ser desenvolvido esse trabalho com o EMP, prefeito? Vai ser o trabalho feito com as nossas crianças, como já o secretário tinha dito, vocês iam fazer um trabalho para ver a visão dessas crianças, como está a situação?
Nós assinamos um convênio com a EMP para troca de informações, para também apoio e trabalho em conjunto. Eles que já nos apoiam na questão da Covid, eles fizeram um mapeamento da cidade na questão de unidades básicas de saúde, né, para que nós pudéssemos fazer a construção dessas 2 unidades básicas de saúde. E agora eles vêm nos ajudar aí nesse lançamento desse trabalho olho no olho. Vamos realizar ele nas unidades escolares, começando pelo Leda de Lima Canário e passando depois por todas as unidades escolares aí. E existe a intenção de lançar depois futuramente uma continuidade desse trabalho, Oswaldo, para outras faixas de idade, tá? Futuramente o Wanderson vai vir aí para anunciar.
É, porque nós temos muitas crianças que hoje, infelizmente, às vezes nem até o próprio pai, a mãe, não tem condição de analisar se essa criança está necessitada ou não, né?
Verdade.
Eu acho que os profissionais da área que tem mais... Tem...
Importantíssimo, Oswaldo, que às vezes a criança não sabe porque está indo mal na escola, e é um dado simples, é a questão da capacidade de enxergar.
E às vezes nem o pai e a mãe em casa, né, não consegue
observar. Não consegue identificar, isso. Não consegue observar. Bem isso.
E aí esse trabalho feito por profissionais, acho que vai ser muito legal.
A criança às vezes começa a ter dor de cabeça, começa a se incomodar porque não consegue aprender.
E às vezes não vai nem bem na escola por causa disso.
Não vai bem, justamente, essa é uma das causas, muitas vezes acontece.
É interessante. E esse ciclo para os nossos ciclistas aí, lançado aí, vai ser lançado também, né, o trabalho, o sentido da onde, né, o pessoal vai poder fazer
a ciclorrota, né, que eles
escolhem, né? É o ciclorrota, né? Uhum. Já é aquela definida mesmo já tempos atrás, prefeito?
Já, a nossa diretora de esportes, a Mônica, né, fez um levantamento e foi em loco para levantar esses possíveis. E eu fiquei admirado, Oswaldo, porque vai ser colocado alguns totens no meio do caminho dessas ciclorrotas com código de barra. Então, o atleta, o cidadão que quer fazer esse ciclismo nessa rota, com o celular, ele vai naquela código de barra e vai indicar o caminho, né, para ele continuar no caminho certo.
Ele já vai ter o QR Code ali, né?
QR Code, nossa, impressionante, eu fiquei maravilhado com
e nós temos aqui uns 200 bicicleteiros, vamos dizer, eu falo bicicleteiro, sabe? É ciclista.
É, até parabenizar o William, né? O William da academia, que faz um trabalho bonito com os ciclistas aí, né? E a Mônica também está junto, né? E realmente deve ter uns 200 ciclistas aí. Encontro mais, com muitos nas estradas aí, Bandeirantes.
Se não tiver mais.
É possível que já tenha ultrapassado esse.
Nós temos a Rose lá da Chequiná. O Cleveson aqui, o nosso Cleveson aqui também, que eu vou te contar. O cara anda 30, 40 quilômetros por dia de bicicleta, velho.
É, nós temos a secretária do Meio Ambiente, a Simone também participa.
São vários aí, né?
Verdade.
São vários. Uhum. Enfim, e a lógica. A participação também dos vereadores integrando isso tudo, né, doutor Eduardo? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde ao nosso prefeito, o Reginaldo, aqui, todos que estão ouvindo, né? É o que a gente fala, são poderes distintos, mas que precisam trabalhar em harmonia. Para quê? Para que o município possa desenvolver. Como eu também estava aqui escutando a palavra do pastor Ézio, né? Em 70 e tanto, Bandeirantes era tão pequena, Bandeirantes está desenvolvendo. E eu costumo dizer sempre, quando uso a tribuna lá, quando falo na Câmara, que Bandeirantes, a gente sempre escutou que Bandeirantes é o polo. E está na hora da gente assumir esse papel. Porque muitas vezes a gente fica esperando só da classe política, né? Mas eu, no meu bairro, na minha casa, onde estou, posso fazer com que Bandeirantes se desenvolva. Tudo que eu fizer que vai de bem para mim e para o meu próximo, eu vou estar ajudando no desenvolvimento do nosso município. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos agora tirar as bandeiras políticas, partidárias, darmos as mãos e fazermos o melhor para o nosso município.
E é lógico, participando sempre a comunidade daquilo tudo que acontece no dia a dia e levando as informações para a comunidade através também da nossa Câmara de Vereadores, daquilo que faz lá, o que não se faz. E, porque, na verdade, o vereador hoje é o representante, né, da comunidade. E, consequentemente, é uma parceria envolvendo as duas casas, o Legislativo e o Executivo, tem que ser forte, né, prefeito?
Senão, correto, não chega lugar nenhum. Oswaldo, o vereador, ele é os olhos, os ouvidos e a boca do cidadão, né? O cidadão leva as demandas, o vereador sai na comunidade levantando as necessidades da comunidade e leva para dentro do Legislativo, né, para requerer ao Executivo para realizar e acompanhar. Então, o vereador tem que monitorar, tem que fiscalizar, tem que solicitar no plenário, né, as demandas que a população e os anseios que a população tem. Então, de fato, o Eduardo, como líder do prefeito, e todos os vereadores, né, têm feito aí um trabalho muito bom. E e são os representantes da população eleitos para esse fim.
Bom, e nós tivemos também, o Reginaldo, que é o chefe de gabinete, tivemos esses dias também a apresentação, há sempre um entrelaçamento, Reginaldo, entre a comunidade, os vereadores e também as nossas universidades. A gente falou agora há pouco da UEMP, né, desse trabalho. Também nós temos o pessoal da UNOPAR, que fizeram um trabalho legal, fizeram o pessoal da arquitetura, apresentaram para a comunidade, né, esses dias atrás, um projeto da rodoviária, que ficou muito bonito também.
Ficou.
E é isso que é importante, né, Reginaldo, para entrar na conversa.
Com certeza, boa tarde a todos também. Boa tarde. Como você falou mesmo, Valdé, foi essas parcerias, né, com as universidades, com os locais de ensino, como a gente fala que a troca de tecnologia, de conhecimento, ele faz uma diferença muito grande para o poder público, porque o poder público tem as suas demandas já, e quando essas parcerias vêm somar, a gente faz o município caminhar, e é um grande, falando no aniversário da nossa cidade, a gente tem essas parcerias que podem fazer uma diferença muito grande no município. O UNOPAR, o EMP, o próprio CEP, as escolas que estão sempre nos dando parceria, tenho certeza que isso vem sempre a trazer mais qualidade de vida para as pessoas, que é o principal ponto de uma gestão e nosso de estar na administração hoje.
É, mesmo porque, Jael, nós estamos vivenciando, nossa cidade é uma cidade hoje que é um polo educacional, e vamos se tornar também um polo a nível regional também de turismo religioso. E, consequentemente, nós temos o nosso resort que está aí indo, e nós precisamos nos preparar para isso, né? E essa preparação parte do município também ter as parcerias, como é o caso de uma rodoviária decente, um aeroporto, mesmo sendo pequeno ali, correto, tendo condições, né? Que ali precisa dar uma ajeitada, né?
Precisa melhorar, precisa adequar, né? E nós vamos em busca de recursos. Nós já fizemos um pré-projeto ali a respeito do aeroporto. Ele demandaria algo da ordem de R$300 mil para poder ser adequado, com uma biruta, né, a demarcação, iluminação e tudo mais. Então nós já estamos com um pré-projeto para apresentar e pedir recursos a nível estadual ou federal para fazermos essas adequações. O município tem que estar preparado. Nessa viagem que nós fizemos, encontramos com o governador Ratinho Júnior, nós também falamos do parque, do parque industrial. É uma outra questão que também temos que frisar aqui. Lá atrás, nas gestões passadas, né, o Romanelli também fez um pleito de recursos. Havia, sim, R$10 milhões destinados, mas que venceram em dezembro agora de 2020. Então, o Evandro Araújo foi e retomou as negociações desse recurso, conseguiu fazer um complemento de R$500 mil a mais no fundo perdido, né? Seria de R$3 milhões, passou para R$3,5 milhões. Então nós temos que agradecer a ambos, tanto o Romanelli, que fez no passado o início das negociações, como o Evandro, que conseguiu retomar essas negociações e até ampliar. E o Parque Industrial também virá nesse sentido de preparar o município. Oswaldo, você falou do resort Morro dos Anjos. Só com esse início das construções, das obras do resort, nós já estamos sentindo o efeito de empresários vindo nos procurar, querendo se estabelecer em Bandeirantes. Alguns que já estão em Bandeirantes estão querendo crescer, estão querendo ampliar. Tem outros que pagam aluguel, Oswaldo, querem se fixar definitivamente. Ontem nós recebemos um empresário lá, o Bruno Castanho, tem feito um maravilhoso trabalho junto aos empresários. E esse empresário veio lá, né, para se estabelecer definitivamente em Bandeirantes, ele quer se fixar. E aí nós temos preparado tanto o parque industrial lá em cima, como o condomínio industrial que nós estamos disponibilizando ali na região do SESI, né? E vamos fazer frente. Temos dois projetos de lei que nós lançamos, um já e o outro já está sendo enviado para a Câmara também, com benefícios fiscais, com incentivos também para os empresários que
quiserem. Quer que isso incentivo, o empresário também não vem, né?
Não vem, Oswaldo, não vem.
Esquece. Não é pela cor dos olhos de cada um que eles vão,
correto,
aparecer.
Todos os municípios estão correndo hoje atrás de empresas, empresários. Então, se ele não tiver nenhum benefício, se ele não tiver nenhum incentivo, ele não se estabelece, ele não muda.
Né? É, e nós temos uma expectativa grande nesse sentido. E não, aquele projeto da rodoviária, é um projeto bonito, né, prefeito?
Bonito.
Agora,
bonito.
Tem que arrumar dinheiro para isso, né?
Oswaldo, nós recebemos aqui esses dias atrás a visita de um deputado, né? E ele quer nos ajudar. Se de fato se confirmar o que ele falou, nós já teríamos uma verba para poder fazer aquela reforma. Nós não vamos anunciar, Oswaldo, para não gerar expectativa e falsa informação, né? Senão depois nós vamos ser cobrados, tá? Mas já há algo sinalizado, tá?
Porque na verdade é uma obra que, vou te contar, deixaria, né?
Nós fizemos um pré-projeto de financeiro sobre aquilo ali, da ordem de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil reais hoje para fazer aquela reforma.
De 1 milhão a 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Para fazer aquilo ali que está naquela arquitetura que os meninos apresentaram.
Correto.
Legal, né?
Algumas modificações, porque assim, é lógico, quando você vai colocar o projeto em prática, tem adequações.
Tudo tem adequação, né? Tem. E tudo que você vai depender de verba pública, o projeto tem que estar dentro dos conformes lá, né?
Isso, até porque ele passa por muitos órgãos. Muitas vezes passa pelo DR em algumas situações, outras pelo IAT, outras pela Caixa Econômica Federal, que é onde cai o recurso, né? Aí existem outros órgãos governamentais que estão envolvidos, DENIT, FUNASA e outras questões. Então, sempre esses órgãos, eles impõem mudanças, né, nos projetos iniciais.
Bom, aproveita, é lógico que eu não poderia deixar que o pessoal... Eu não ia abrir ali, porque eu sei que a maioria das coisas ali... Casa Popular, vai falar, perguntar, não vai?
Sim.
Então, está sendo feito o trabalho em cima disso, em cima do terreno, em cima de tentar alguma coisa nesse sentido, principalmente no Casa Fácil agora?
Foi iniciado um trabalho, nós estamos aí com 3 ou 4 áreas em vista, né? Mas estamos encontrando dificuldades em algumas delas. Algumas têm questões de pendência de inventário, né? Nós temos uma delas que tem mais de 40 herdeiros. Nós temos questões também ambientais, Oswaldo. Hoje, para você fazer um empreendimento imobiliário, você tem que ter autorização dos órgãos ambientais. Então, algumas delas encontram barreiras para serem realizadas por conta disso. Tá? Mas vamos em breve anunciar aqui, firmando o contrato, para que a população possa ter conhecimento.
Porque as pessoas ficam, mas olha isso aqui, esses dias também. Olha, parece que a Coca-Cola vai vir para cá. Não, não tem nada a ver. A Coca-Cola é uma empresa pode ser até que, não sei se vai se estabelecer aqui. Uma representação para intermediar para toda a região. Não recordo o nome agora. Uhum. Que deve utilizar esse barracão, não sei se aqui ou na nossa região, né?
Correto. Oswaldo, mas você falando assim, é importante que a nossa população de Bandeirantes entenda. Nós estamos entre Andirá e Santa Mariana.
Sim.
Se nós passarmos em Andirá e passarmos em Santa Mariana, nós vamos ver que nas administrações anteriores já se pensavam nisso. E agora Bandeirantes está saindo do papel. Eu converso muito com o Bruno. E o Bruno fala, nós temos que andar mais rápido do que as outras cidades, porque eles já pensavam nisso. E nós ficamos naquele negócio, compra o terreno não é nosso, paga o terreno, depois não tem escritura. Então teve todo esse problema que aconteceu. E que graças a Deus está resolvido. E agora sim, nós temos que correr contra o tempo para Bandeirantes verdadeiramente se tornar um polo.
Mas nós temos um handicap que eles não têm, né? Que é o sentido da estrutura para
levar tudo isso aí, mas né? Por isso, correto, que eu falo, nós temos que fazer verdadeiramente Bandeirantes tornar esse polo regional, né?
E hoje nós temos que fazer tudo juridicamente e tecnicamente bem feito. Nós temos 7 obras no município que estão barradas no Tribunal de Contas, né? Nós estamos fazendo um levantamento ainda, com pendências de prestação de contas, né? E também até com possibilidade de ter que devolver o recurso todinho da obra, né? Então, hoje nós temos essa preocupação de fazer tudo tecnicamente bem feito. Nossa equipe de arquitetos e engenheiros está trabalhando pesado nisso, tentando solucionar os problemas do passado e fazer projetos novos, bem feitos, para que possam ser aprovados, né, no IAT, possam ser aprovados no DR, possam ser aprovados nos órgãos governamentais e também financeiramente. nós temos que estar bem calçados para poder realizar, começar e terminar as obras.
Há uma discussão muito grande. Olha, Jacarezinho e Cornélio Procópio, vem um monte de coisa, por que mandamos a gente? Cornélio Procópio e Jacarezinho são polos, cidades polos. E, consequentemente, vai receber muito mais benefícios do que o município de Bandeirantes. Não adianta a gente comparar Bandeirantes com Cornélio Procópio. Cornélio é o polo regional, onde estão todas as secretarias.
A Sinop,
Está tudo ali. Né? Jacarezinho é outro polo lá, que está lá.
Então
não adianta a gente comparar Bandeirantes com outra cidade, com Jacarezinho, com cidade polo. Nós temos que comparar com as outras cidades aqui da nossa região.
Correto.
Né? Que mas não são cidades polos.
Mas nós estamos no páreo aí, viu?
Sim, não, o que eu digo é que as pessoas confundem. Olha, por que Jacarezinho, Cornélio, vem mais que Bandeirantes? Não é porque vem mais, gente. É que lá é cidade polo.
Oswaldo, mas você falando assim... E claro, você está sendo realista com a situação de hoje.
Sim.
Mas se a gente analisar, por exemplo, Bandeirantes tem a mesma idade de Londrina.
Sim, mas...
Se a gente analisar, o que que se pensou? É a questão política que muitas vezes atrapalha o município a se desenvolver. E isso, nós temos que quebrar isso. Por isso que eu falo, nós temos que dar as mãos e fazer Bandeirantes desenvolver. Porque se eu chegar, por exemplo, hoje, como um cargo, como vereador ou como prefeito, e me satisfazer de me achar menor do que Cornélio, eu estou no cargo errado. Nós precisamos fazer a cidade desenvolver.
Veja bem, ninguém está se achando menor que ninguém.
Não, eu
nós
sei,
estamos então, dizendo mas... que, por exemplo, uma cidade de Cornélio Procópio, não adianta a gente comparar Bandeirantes com Cornélio Procópio, porque está tudo lá. As delegacias do estado estão lá. Então, todos os núcleos regionais estão lá.
Mas nós podemos questionar e trazer para a Bandeirantes.
Mas aí agricultura. Né? Agricultura. Está tudo lá. Então, a maior verba vem para onde? O governo do estado vai destinar para lá. Então, mas é que às vezes as pessoas confundem, aí,
Oswaldo,
né?
Com esse governador que nós temos, essa realidade está mudando um pouco.
Sim,
nós
mas vamos ver. É necessário, prefeito, ter mais verba lá,
verdade.
Não é? Que...
É necessário por causa dessas sedes regionais.
Essas sedes
mas
regionais.
O governador Ratinho Júnior tem mudado essa realidade. Em breve nós vamos aí ver o anúncio, né? Ele já anunciou obras ali no entorno da São Miguel Arcanjo. Não. E nós vamos anunciar outras tantas aí.
Não, eu digo em termos de verba, que o pessoal reclama muito. Ah, mas vem verba tanto. Não é isso. Gente.
Mas
é
eu que calculo que os investimentos do Estado aqui, Oswaldo, se nós somarmos a pista de caminhada que ele vai fazer ali na São Miguel Arcanjo, a interseção de acesso ao Morro dos Anjos, a passarela. O parque industrial, 10 milhões e meio. Se nós somarmos mais esse 1 milhão e meio das pedras irregulares, dois postos de saúde que nós vamos lançar. O governo do estado vai investir em Bandeirantes mais de 25 milhões de reais só nesse período em que nós estamos aí à frente do município.
É que as pessoas esquecem muito o que já se fez pelos governadores do estado.
Correto.
A mesma coisa, tem cidade grande aí que está com a ponte que caiu naquela época. Isso. A nossa aqui, Itambaracá, foi feita em...
12 milhões de reais
investidos ali. Não, foi feito aqui num tapa.
Não,
né?
Muito rápido.
É, muito rápido. Então,
tempo recorde.
Tem que ser dado. Aí nós temos, pega Londrina para Irerê ali, aquela ponte ficou ali, está lá até hoje.
Não foi resolvido, não foi solucionado.
Dizer, então, às vezes a gente fala assim, o governo não está trabalhando. Às vezes o governo trabalha e às vezes as pessoas não têm praticamente um conhecimento daquilo que o governo faz, né?
Correto, não sabe.
E às vezes não se dá o valor que... Na verdade existe.
Nós em breve estaremos fazendo uma prestação de contas aí, Oswaldo, né? E vamos trazer aí ao conhecimento da população todos esses investimentos que o governo do estado e também o governo municipal na nossa gestão estaremos fazendo nesse ano.
É que eu só entrei nesse assunto que muita gente falando.
É importante.
É
importante.
Gente, nós recebemos sim todos os benefícios do estado, sim.
Correto.
A nossa região recebe. Não é só Bandeirantes, não. É a nossa região.
É a região toda. O Ratinho é um governo municipalista e ele está tirando um pouco do atraso que o norte do Paraná aqui ficou muito tempo sem receber recursos.
Não, você pega aqui, olha, você pega de Abateá para cá, só esses dias aí, o que veio para cá, né, começa com um carro, com isso, com aquilo, com tudo.
Tem, Oswaldo, e é importante
o
também...
investimento da rodovia que foi feito aí, a reforma da rodovia aqui até Abateá.
Eu queria gostar de salientar também que quando nós andamos pela cidade, falando da abertura de Bandeirantes. Bandeirantes era muito fechada. Nós só tínhamos dois deputados. E com a abertura, hoje, por exemplo, nós tivemos o Boca Aberta, vai ter o Lupion à tarde, amanhã tem Cobra Repórter, Evandro, Diego Garcia, e vai pingando, mas chega. Graças a Deus.
A Luísa.
O
Turini. O nosso filho Turini veio aí trazer recursos.
Esse já participava, né? O Turini, a menina, mas era o pai, quem estava sempre, que teve uma grande colaboração,
o senhor. O Guto Silva também anunciou 250 mil aí para o município.
O Guto também. A escola do CEP, né? Nós devemos a quem? Ao Alex Canziani.
Ao Alex. Ele e a Luísa fizeram um trabalho maravilhoso para a gente.
Alguns que já, né? Porque na verdade a gente sempre tinha outros, mas uns sumiram.
É.
Uns sumiram, só aparecem. E outros estão ainda aí.
Né? Outros estão aí.
Aí sai uma geração e entra outra. E é isso que a gente, às vezes, a gente não se atenta a isso também, né?
Correto.
Precisamos mas, prefeito, estar atento. O aniversário está aí, convidando todo mundo para participar.
Correto, só para finalizar a questão dos investimentos, nós adquirimos 7 parquinhos para escolas municipais, estamos ampliando, viu, Reginaldo? Reginaldo passou aqui 7, eu autorizei hoje o acréscimo de 25%, seriam 250 mil, nós vamos investir mais 50 em cima, vamos para 300 mil, vamos comprar mais alguns parquinhos, né? Até porque nós não tínhamos ainda a confirmação da vinda do SESI. Né? Então nós vamos também.
É, agora tem lá também.
Isso, né? Então vamos ter que investir lá. Então nós vamos comprar mais parquinhos ali para o SESI também. Então serão 250 mil que nós vamos estar entregando amanhã. Vamos assinar aí o contrato com a empresa fornecedora. Né?
E o semáforo, prefeito, vai comprar também ou não?
Semáforos novos? Sim, Oswaldo. Nós temos uma boa notícia. Estivemos lá em Curitiba e falando também com o pessoal. Lá da secretaria, 168 mil em sinalização viária. Nós que já tínhamos autorizado 100 mil para compra de sinalização viária, compramos uma máquina de aproximadamente 150 mil para fazer a pintura viária, né? Vamos economizar muito aí, não precisaremos fazer licitação para contratar empresas, né? Aí a gente vai poder investir diretamente na compra de tinta, na compra de placas, né? E também tínhamos autorizado mais 100 mil, que é uma emenda do aqueles 200 mil que veio para investir na sinalização viária e também na rotatória que vai ser feita lá no Jardim Paraíso, tá?
Toninho Vancher,
200 mil reais, nós vamos somar com esses 168 mil e vamos comprar também alguns semáforos para atualizar, porque esse modelo que aí estão, Oswaldo, já não existe mais. Não. Você vai procurar a empresa para fazer manutenção, não encontra. Então nós vamos atualizar comprando alguns pontos de
foi
semáforo.
Bom você tocar no negócio do Toninho Vancher, que é aquela licitação para o pessoal ali daquele lado do São Rafael, do Céu Brasil, do Mário Sérgio, que reclama, que estava ali para se fazer aquele recapeamento, aquela
a
coisa.
A empresa
toda.
Safira havia ganho e abriu mão, né, pulou fora. Nós tivemos que recomeçar do zero.
Ontem eu falei sobre isso, por isso que eu estou.
A licitação. Isso. Infelizmente, Oswaldo, nós estamos encontrando isso hoje por conta dessa inflação gigante. Ontem eu estava ouvindo os noticiários, já bate na casa dos 10% de inflação só nesse ano de 2021. Né? Então, as empresas muitas vezes ganham e depois abrem mão porque não vão dar conta de cumprir os compromissos.
Aí às vezes também ganham lá dos confins do Judas, né? Isso que é uma
outra era de também. Manaus essa empresa, Safira.
Então é duro, né?
Mas nós levantamos essa empresa, Oswaldo, parece que é quente. Nós fizemos uma investigação onde foi possível e ela parece ser quente, sabe? Não é empresa ruim, não. Existe muito aquela questão da empresa às vezes ganhar, Oswaldo, e sublocar para outra empresa, né?
A gente sabe muito.
Acontece muito isso, né? Mas parece que é uma empresa boa. Eu acho que ela perdeu o time ali e errou. E por isso que ela abriu mão, sabe? Ela deu um preço muito abaixo e acabou ficando inviável.
E aí é por isso que não estava aqui ontem. O pessoal perguntou, não vai sair, já aconteceu isso aí de novo, infelizmente vai ficar de fora.
Estivemos reunidos na MUNOP, né? Aliás, amanhã nós teremos uma reunião na MUNOP, CISNOP, né? Vamos falar sobre essa questão da saída dos pedágios, né? Como vai ficar a prestação de serviço aí para manutenção, para socorro nas estradas. E vamos estar falando também sobre a questão de casa-lar, né? O Ministério Público está pedindo aos municípios que façam essa questão da Casa Lar, e teremos uma outra pauta. E os prefeitos todos da região têm reclamado, Oswaldo, muita licitação deserta, muita empresa pedindo reequilíbrio de preço e outras deixando de cumprir os compromissos. E pedido de prazo de maior prazo para entregar os produtos. Empresa de veículos, Oswaldo, não está conseguindo entregar porque não tem nem o chip para montar o veículo.
E quando entrega, como diz o próprio secretário da administração, que se exige entregar o negócio dos postes de luz aí.
De luz.
Tudo errado, tudo fora do padrão.
Fora do padrão.
Aí tem que devolver.
Fora das exigências do Inmetro.
Então, aí, né? Não tem como, né?
E pasme, Oswaldo, uma situação inversa. Uma empresa, da qual nós estamos adquirindo os caminhões compactadores, ela ganhou para entregar uma especificação de caminhão, está entregando um superior, porque ela tem esse superior no estoque, esse caminhão pode melhor, colocar, sem cobrar um centavo de diferença do município. Já pediu, diz que agora até o final do mês entrega para nós os dois
aí
caminhões.
Aí já é a gestão da empresa, né?
Aí,
já...
aí você vê a seriedade da empresa, você vê que é uma empresa bem constituída, né? E
a empresa que é séria, ela consegue fazer as coisas acontecerem.
Verdade. E vocês falando assim, ó, me deu uma luz aqui, ó. Eu vou até comentar com meus amigos vereadores, porque cada um tem a sua base política, mas nós pedimos aos deputados, se possível, fazer esse tipo de licitação sendo regional, para evitar esse tipo de coisa. Não sei se seria possível isso. Teria que ver a nível nacional, porque essa é uma dificuldade muito grande. Imagina uma empresa de Manaus ganhar uma coisa em Bandeirantes.
Algumas coisas podem ser feitas, sim, Eduardo. Até a Sisnop propôs esses dias de fazer uma licitação conjunta ali no Sisnop, que é um consórcio. Ela é constituída juridicamente, ela tem essa capacidade de fazer essa licitação. O governo do estado fez a licitação para esses veículos que nós estamos recebendo agora. Um Gol saiu por R$34 mil. R$34 mil. Olha só. Como que você ganha quando você faz uma licitação a nível regional, estadual ou até nacional?
Certo, importante.
Tá certo, mais alguma coisa, gente?
Queremos parabenizar aqui aí o município, né, pelos 87 anos. Temos que comemorar sim, né, ainda preservando os cuidados, a higienização, o distanciamento, né, ainda usando a máscara, o álcool em gel, né, mas temos que comemorar, temos motivo sim de sobra para comemorar, apesar da pandemia que nós passamos aí. Então, a todos os bandeirantenses, o nosso parabéns para vocês.
Senão o Kleber morre lá.
O Kleber já está fazendo a sinalização ali, ó.
Isso.
Né?
No Parque do Povo.
Já está no Parque do Povo ali, pintando as faixas, né, de pedestre.
E tem um caminhão também falando que chega aqui dia 29.
Né? Só para o Kleber, acabou de passar a informação aqui, dia 29 chega o caminhão também para...
Os dois caminhões da compactadores.
Para trabalhar para a população.
Já vão ser, se não me engano, 17 veículos que nós entregamos nos nossos 10 meses aí de mandato, vai indo para 11 meses de mandato, 17 veículos e maquinários que a gente está entregando.
Bom, e depois a gente fala, cada outra hora a gente fala de Natal, essas coisas. Boa coisa, Reginaldo.
Eu só queria dizer uma coisa, porque as coisas ficam muito esquecidas na população, né? As pessoas diziam que se o Jaelso ganhasse, o governador não viria ajudar a Bandeirantes. E não é isso que está acontecendo. Para mostrar mais uma vez que nós falamos a verdade, que os compromissos não eram com um grupo político, mas era um compromisso com a cidade de Bandeirantes. Então, também mandar um abraço para todos os meus amigos vereadores que têm se empenhado. Eu digo que eu tenho orgulho dessa Câmara de Vereadores. São pessoais que estão lutando, batalhando, indo, como se diz, fazendo verdadeiramente o papel de vereador, e Bandeirantes só tem a ganhar com essa Câmara de Vereadores, tá bom? E desejar, claro, né, um feliz aniversário para a nossa querida cidade. Agradecer por todos aqueles que já fizeram e não nos esquecer jamais que ainda temos que fazer muito para que Bandeirantes se desenvolva ainda mais. Feliz aniversário, Bandeirantes.
Eu quero também agradecer, Oswaldo, a oportunidade, e ao mesmo tempo também desejar a Bandeirantes um feliz aniversário para a nossa cidade. E lembrar, a prefeitura é algo que muitas vezes a gente cria uma ansiedade, as coisas são burocráticas, demoradas algumas vezes, mas acontece. E que Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe esse momento especial dos seus 87 anos.
Perfeito?
Muito obrigado, Oswaldo, pela abertura. Estamos indo lá para encontrar com o deputado Pedro Lupion e parabenizamos aí a todos os bandeirantes. Agradecemos a todos os deputados, a todos os empresários, a todos aqueles que se empenham para fazer de Bandeirantes uma cidade ainda melhor.